Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
De volta para mais um culto doméstico aqui na 93 FM, esse programa onde você e sua família recebem sempre uma palavra de fé, esperança, transformação. Fique com a gente aí até o final porque está começando. Este é um momento preparado por Deus para você, para sua família, para todos nós. E é com muita alegria que eu recebo hoje o pastor William Barros da Assembleia de Deus em Marechal Hermes. Pastor, seja muito bem-vindo aí ao culto doméstico. É uma honra tê-lo conosco.
É uma enorme alegria poder estar aqui novamente para participar do culto doméstico. Quero aproveitar aqui inicialmente e também cumprimentar aqui nosso querido locutor Alexandre Teixeira, que está junto comigo aqui nesse projeto, nesse culto doméstico aqui. Também cumprimentar todos vocês, meus irmãos, todos os ouvintes da Rádio 93 que se unem dia após dia para ouvir louvores, a palavra de Deus, receber informação e notícias. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra muito forte para o seu coração essa noite. E Deus há de abençoar você e a sua casa de uma maneira singular.
Certo, pastor. Qual será então o texto bíblico que vai compartilhar com a gente hoje?
Nós iremos ler o Salmo 24, versículos 7 ao 10. Salmo de número 24, versos 7 ao 10.
A palavra de Deus para o seu coração.
Diz assim a palavra do Senhor: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, que texto magnífico, empolgante e maravilhoso. Vejam, uma coisa importante que cada pessoa precisa entender quando a gente fala sobre o livro de Salmos é um livro de louvor, é um livro de cânticos. O livro de Salmos, ele tem 150 capítulos e ele mostra uma lição em primeira mão muito importante para a nossa vida e para o nosso estilo de vida. Qual lição? A primeira grande lição que o livro de Salmos vai nos ensinar é que há salmos que foram escritos em momentos de guerra, há salmos que foram escritos em momentos de luto, há salmos que foram escritos em momentos de grande agonia e dor, há salmos de ação de graça, de alegria e júbilo, há salmos proféticos voltados para Israel, voltados para todos nós, relacionados a Jesus, são chamados salmos messiânicos. Nós temos no livro de Salmos mensagens, salmos para cada ocasião, para qualquer que seja a situação. O que vai nos ensinar uma primeira verdade absoluta e que deve nortear o nosso estilo de vida. O justo deve sempre louvar a Deus. O justo deve louvar a Deus na perda, no luto, na tristeza, na angústia, como na alegria, na festa, na celebração. Sempre deve ter um tom de louvor e gratidão nos lábios de todos aqueles que servem a Deus. Esta é a lição máxima do livro de Salmos para os nossos corações. Você nunca vai ver um murmurador oferecendo culto em ação de graças. Geralmente os murmuradores não celebram. Eles acabam morrendo no deserto, como aconteceu com Israel. Então, se você não quer viver no deserto ou acaba morrendo nesse deserto, aprenda a lição de Salmos. Em vez de murmurar, louve a Deus. Engrandeça a Deus. Em vez de reclamar, em vez de se chatear, em vez de murmurar, viver uma vida amarga, uma vida só reclamando, aprenda, comece o seu dia louvando a Deus, exaltando a Deus, engrandecendo a Deus por tudo que Ele tem lhe feito, por tudo que Ele tem lhe dado, por onde Ele fez você chegar, caminhar e chegar. Você não era talvez nem para estar vivo, você está aqui, está participando desse culto agora, você tem motivos para agradecer a Deus? Houve livramentos na sua família? Houve situações das quais você pensou que não haveria saída ou solução? Então você tem motivos para agradecer, motivos para louvar. E mesmo que seja no momento de dor, lembre de Jó, do pior momento da vida de Jó, quando ele perdeu todos os filhos, quando ele perdeu todo o seu dinheiro. Ele levanta as mãos e adora a Deus, dizendo: nu saí do ventre de minha mãe, e nu para lá voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Ou seja, o justo deve sempre louvar a Deus. Quando nós chegamos no Salmo de número 24, nós veremos que o Salmo 24, ele é um salmo que primeiro começa a mostrar sobre o domínio de Deus sobre todas as coisas. Ele diz: do Senhor é a terra, está no verso 1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Versículo 2 diz: porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. O Salmo 24 convida que todos possam celebrar e louvar a Deus e reconhecer que tudo foi feito por Deus. É interessante que no Evangelho de João, no capítulo 1, João começa o capítulo 1 do Evangelho de João afirmando justamente isso. Ele vai dizer que no princípio era o Verbo. Ele mostra Deus no início de todas as coisas. Ele vai dizer que ele criou tudo. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. Esse mesmo Verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele diz no capítulo 1 do Evangelho de João, que tudo foi feito por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é o Criador, é o sustentador e o mantenedor de todas as coisas. Você deve olhar para o alto e reconhecer que tudo foi feito por ele, tudo foi criado por Deus, sua vida, tudo à sua volta. Nada que fizermos jamais pagará tudo que recebemos. Deus é o grande sustentador, mantenedor, doador da vida. Então deve ser reconhecido como Senhor sobre tudo. E aqui entra uma lição muito importante para a nossa vida. Esse tipo de reconhecimento, entender esse princípio, vai mudar a forma como lidamos com dinheiro, a forma como lidamos com as coisas à nossa volta, com poder, a forma como lidamos com a morte, com a vida, com as enfermidades, a forma como lidamos com o passado, presente e o futuro. Porque quando você entende que sua vida está na mão de Deus e que tudo pertence a Deus, ao mesmo tempo que para o pecador essa é uma mensagem de advertência, porque ele sabe que fatalmente o juízo virá sobre seus pecados, é também para o salvo, para o justo, um acalento, um consolo de saber que sua vida não é como um barco à deriva, sem rumo, levado pelas ondas e pelo vento. Não, sua vida está firmada na rocha que é Jesus. E ele é a rocha segura na qual a nossa fé está firmada. Eu me lembro aqui de um testemunho verídico de um irmão que eu conheci e ouvi do próprio o testemunho. Um testemunho muito interessante. Ele disse que, quando jovem, estava num grande rio na região centro-oeste do Brasil, no estado de Goiás, e disse que perdeu os remos e o barco ficou sem rumo. E ele estava a uma distância de mais ou menos 1 quilômetro da praia. E ele pensou: ah, eu sei nadar, nado bem, era jovem, cheio de vigor, cheio de saúde. Ele pulou na água. Ele começou a dar braçadas, deixou o irmão mais novo no barco e disse: espera que eu vou lá na margem e eu vou trazer um outro barco. E aí eu pego você, trago os remos, trago tudo e a gente traz os barcos de volta. Nisso, ele começou a nadar, começou a se passar os minutos e ele estava nadando contra a maré. Nadou 200 metros, 300 metros, 400 metros. E ele disse que quando olhou, ainda faltava metade do caminho, começou a se esforçar mais, tentou boiar para descansar um pouco, mas parecia que a distância aumentava a cada braçada, porque seus braços começaram a pesar, suas pernas começaram a pesar, sua respiração ficou ofegante. E de repente, ele olhou, ainda faltava pelo menos uns 400 metros. e ele já estava começando a sentir muito cansaço. Começou a nadar de novo, começou a se esforçar ao máximo, e de repente ele olhou, ainda faltavam uns 300 metros, então ele tentou alcançar o fundo, e não conseguiu achar o fundo. Nisso ele começou a se angustiar e se desesperar, e então ele começou a nadar, fazer tudo o que ele podia, deve ter nadado mais uns 50 metros, tentou achar o fundo de novo e não conseguiu. Nesse momento já começou a ser dominado pelo desespero, e começou a dar mais braçadas, e mais à frente, por fim, ele não tinha mais forças. E, de repente, uma voz dentro dele disse: procura o fundo. E ele pensou, deve ser a voz do inimigo, porque eu já tentei duas vezes, não achei nada. Se eu for agora, eu não vou ter forças para subir de novo, eu estou exausto. E ele não tinha mais força, e novamente a voz disse: procura o fundo. E quando ele olhou e disse: Deus, se eu for minha hora, toma minha vida nas tuas mãos. E de repente ele fechou os olhos e desceu. Só que em vez de descer, ele ficou em pé. E ele olhou, assustado, atônito. Ele não tinha percebido, ele não sabia. Ele estava justamente num banco de areia. Num banco de areia com rochas. E ele, depois de descansar, tentou achar o fundo em volta. Estava tudo fundo. Somente naquele ponto havia um banco de areia com pedras e ele pôde ficar em pé. Ele pôde descansar ali alguns minutos, recuperar o fôlego e então nadar tranquilamente os metros que faltava até a margem. Quem sabe alguém que está participando conosco desse culto, quem sabe você já procurou o fundo várias vezes e não achou. Mas esse culto aqui é Deus dizendo para você hoje: procura o fundo agora. Você não vai afundar. Ainda tem resposta de Deus para a tua vida. Ele é o dono, é o mantenedor, é o sustentador, é aquele que pode todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas entrando nos textos finais, que é justamente nos textos que nós lemos aqui no início, é interessante que a figura, depois de mostrar Deus como o grande criador e aquele que tem domínio sobre toda a criação, mostra justamente ele, o Senhor, entrando. A figura aqui é interessante porque é tirada de uma situação, de um contexto muito normal naquele tempo. Quando um grande general com seu exército voltava de uma difícil batalha, ou rei na frente, era muito comum o povo saudá-lo desde os portões da cidade, os instrumentistas tocando seus instrumentos, o povo gritando e vibrando. E ele vem na frente, o rei, junto com seus generais, junto com seu exército, junto com todo o batalhão. E ele entra pelos portais da cidade. Vocês devem lembrar que em Roma, nós temos lá, guardado para a história, o Arco de Tito. O Arco de Tito foi construído justamente quando Roma voltou da grande batalha em Israel, onde destruiu Jerusalém e o templo, depois do cerco e do sítio em 70 d.C. Quando eles voltaram, fizeram construir um arco para que eles pudessem passar e ali todo o povo pudesse celebrar a chegada de Tito e de todo o seu exército vitorioso, trazendo consigo os seus vencidos, os escravos, agora judeus. E o que vai acontecer? É dessa figura que é retratado isso. Todas as pessoas na época, quando leem esse texto, têm exatamente a ideia do que significa. Deus aparece na figura daquele que vence, o grande vencedor, o todo-poderoso, aquele que venceu o inferno, aquele que venceu o diabo, aquele que venceu o pecado, aquele que venceu como homem, Jesus, o todo-poderoso, aquele que venceu a morte e ressuscitou o terceiro dia. Ele vem com seus anjos e com a igreja. Todos o veem, todos o adoram e o aplaudem. A grande figura desse texto é a figura do Todo-Poderoso, daquele que venceu todas as grandes batalhas. E é como se ele dissesse para mim e para você, nessa noite, nesse culto, olhando para esse texto: se ele venceu, se ele veio ao mundo e venceu como homem, é justamente para que você possa acompanhá-lo nesse lindo cortejo, nesse cortejo triunfal. Agora é eu e você que estamos dentro dessa batalha, lutando contra batalhas e dificuldades que muitas vezes são invisíveis a quem está perto. Deus conhece o que você é por dentro, mas neste momento, enquanto estamos aqui neste culto, Deus está lhe dizendo: não desista, não pare no meio do caminho, não olhe para trás. Está mais perto para chegar do que para voltar. A mão de Deus está estendida para cada um de nós. Jesus venceu a morte e nos garantiu também vencer a morte. Ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51, ele vai dizer: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. E mais à frente ele diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Ele vai triunfar sobre a morte e vai partilhar conosco esta vitória, porque está destinado a todo crente mais que vencedor em Cristo Jesus ter vitória completa e total sobre a morte, porque está reservado para nós a vida eterna. Ele triunfou sobre o diabo e sobre os demônios, para dizer a cada pessoa que participa desse culto: Deus não fez você para viver com medo. Deus não fez você para viver apavorado, medo de ataques ou retaliações do inimigo, susto e pavor em casa ou no trabalho. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais, tudo ele fará. Entrega a Deus. Quem sabe não é tempo de você buscar mais a Deus, se revestir do Espírito Santo, se revestir de poder para justamente lidar com o que você está enfrentando agora. Talvez o que está precisando agora é você parar um pouco para buscar mais a Deus. Quem sabe essa situação difícil que você está enfrentando agora, enfrentando, quem sabe, no seu trabalho, na sua família, você vê claramente o reino das trevas ali agindo para destruir você ou alguém que você ama. Não é uma oportunidade para que Deus está lhe dando agora, em cima dessa situação, para você se voltar mais para Deus, para você buscar a Deus. Quem sabe você estava até frio com relação à sua vida espiritual. Quem sabe você até frequentava a igreja ou ia a um culto, mas não tinha um fervor, não tinha convicção, não tinha certeza da vida eterna, não tinha convicção da salvação. Mas neste momento, Deus está lhe dando oportunidade. Sua história, guarda o que eu vou lhe dizer, sua história não tem que terminar com derrota. Sua história não tem que terminar com fracasso. Sua história não tem que terminar com escândalo. Você tem tudo para escrever uma história bonita. Você tem tudo para escrever uma linda história. Deus está lhe dando a oportunidade de escrever uma história diferente. Quem sabe quantas tragédias, perdas ou sofrimentos familiares você já presenciou. Quem sabe as marcas que você traz dentro de você. Mas não permita que tudo isso seja desculpa que o diabo precisa para entrar na sua vida e fazer você reproduzir erros históricos da sua família. Você tem tudo para ter uma história diferente, porque o seu alvo, o seu modelo, a sua referência é Jesus. Ainda que você tenha exemplos negativos à sua volta, Jesus venceu. E ele está dizendo para você: em mim, você também tem vitória. Eu quero declarar sobre a tua vida essa noite, essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.
Que palavra abençoada, hein? Com certeza Deus falou profundamente ao nosso coração através da sua mensagem. Agora é o momento de oração. Vamos apresentar ao Senhor as causas dos nossos ouvintes: saúde, vida financeira, união nos lares, portas de emprego abertas, autoridades constituídas. Vamos orar também pelos trabalhadores da segurança pública, da educação, as famílias que perderam entes queridos, pessoas hospitalizadas e também pelas nações e pela paz no mundo. Oremos agora todos por essas áreas em nome do Senhor Jesus Cristo e vamos abençoar também os nossos ouvintes.
Eu quero orar nesse momento pela Rádio 93, por toda a diretoria, todos os locutores, todo mundo que trabalha, que faz o trabalho no dia a dia nessa rádio. Nós vamos orar por toda a Rádio 93, pela MK, pelos cantores, por todos. e vamos orar agora juntos, eu e você, colocando uma mão no coração e a outra no trono de Deus. Vamos orar agora pelo seu problema, pela sua causa. Coloca a tua fé em ação agora. Junta a tua família agora. Se vocês podem, quem sabe alguém está distraído aí, para todo mundo. Vamos dar as mãos, vamos orar agora juntos. Vamos orar. Quem sabe agora, aí onde você está, a mão de Deus vai tocar e vai curar pessoas. A mão de Deus vai tocar, haverá curas acontecendo agora em nome de Jesus. Portas irão se abrir. Vamos orar agora. Eu creio que haverá algo sobrenatural sendo liberado agora. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agora debaixo da autoridade da tua palavra. Deus, nós oramos, ó Deus, baseado em tudo que aprendemos hoje contigo. E queremos orar, Senhor, pela Rádio 93, pela sua diretoria, por todos que trabalham na 93. Ó Deus, nós oramos pela MK, por todos os profissionais que trabalham ali. Nós abençoamos com toda a sorte de bênçãos da palavra do Senhor. E nós oramos agora juntos, todos que estão participando desse culto. Ó Deus, pessoas que estão desempregadas, abre a porta agora, Senhor. Traz a resposta, que pessoas mandem mensagem testemunhando que a porta abriu. Senhor, em nome de Jesus, cura pessoas que estão doentes, quem sabe gente que está sentindo dor agora. Ó Deus, em nome de Jesus, tu pode fazer pessoas, ó Deus, serem curadas de câncer agora nesse momento. Pessoas podem largar a cadeira de rodas agora onde estão e começar a andar. Pessoas podem voltar a ver. Ó Deus, em nome de Jesus, nós cremos, nós oramos que haja milagres acontecendo agora em lares. Nós oramos, ó Deus, nós declaramos, nós cremos e confiamos na tua palavra, que haja muitas respostas sobrenaturais agora sendo liberadas, Senhor, e que o teu filho possa voltar, possa dar testemunho de que algo de Deus sobrenatural atingiu a sua vida e a sua casa nesta noite, nesse culto doméstico, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Graças a Deus, que oração poderosa e edificante. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no culto doméstico e deixar este espaço para você compartilhar as redes sociais, o endereço da sua igreja e os dias de culto.
E eu quero aproveitar e fazer um convite a você. Se você puder, venha nos visitar. Assembleia de Deus, Marechal Hermes, Rua Américo da Rocha, número 72. Fica ao lado do Colégio Paraguai, em frente à linha do trem, no bairro de Marechal Hermes. Nossos cultos são terça às 19 horas, quintas às 19 horas e domingo de manhã às 9 horas e à noite às 18 horas. Venha estar conosco, participe, venha estar conosco em nossa igreja. E mais ainda, se você quiser fazer o seu pedido de oração, vai lá no Instagram, na nossa rede social, é só colocar lá PR de pastor, abreviado, William Barros, W-I-2-L-I-A-M de Maria, William Barros, e faça seu pedido de oração. Me chama lá, pastor, eu vi, participei, eu quero pedir oração. Todo dia nós oramos por todos os pedidos que são feitos ali, tá bom? Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus.
Amém. Mais uma vez, muito obrigado por compartilhar conosco esta mensagem e orar pelos nossos ouvintes. E a você que nos acompanhou até agora, lembre-se que o Culto Doméstico está disponível nas plataformas digitais, no formato de podcast. Você pode ouvir novamente esta mensagem e compartilhar com seus amigos e familiares. Eu sou Alexandre Teixeira e fico por aqui. Uma boa noite, Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro no Culto Doméstico. E lembre-se, agradece que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.